Obrigado, meu prezado conterrâneo e companheiro e presidente dos trabalhos, Paulo Paim, senadoras, senadores, telespectadores, ouvintes da Rádio Senado. Eu venho hoje à tribuna tratar objetivamente de dois assuntos. Um deles, um rápido relato, senhor presidente, da comitiva que integramos com o governador do Rio Grande do Sul na semana passada a Buenos Aires, tratando de assuntos regionais e que me fez ausente aqui do Senado durante a semana passada. Antes, porém, eu quero registrar que hoje o Brasil lembra os 62 anos da morte do presidente Getúlio Dornelles Vargas, do gaúcho Getúlio Vargas de São Borja. Esta é uma data histórica e que relembra a tragédia daquele que, para nós do PDT, seus herdeiros trabalhistas, nos faz reverenciar, e nós que temos a missão de defender as ideias no espaço político que ocupamos. A figura histórica de Getúlio Vargas, que hoje reverenciamos como um dos grandes construtores do Brasil, o mais importante do século XX em diante, emerge de tantas formas que sua obra não pode ser resumida numa simples mensagem como esta. Nesse dia de hoje, 24 de agosto, reverenciamos seu legado no contexto de sua carta-testamento, em que ele enfatiza as lutas políticas, em que ajudou a construir, a partir da proposta republicana de Júlio de Castilhos, implementada efetivamente na longa sucessão de governos do Rio Grande do Sul, de Borges de Medeiros. Getúlio foi um continuador da implantação da doutrina castilhista, evoluindo de Borges de Medeiros para um modelo político pluralista e democrático, o do trabalhismo contemporâneo. O castilhismo do Partido Republicano implantou no Rio Grande do Sul uma organização da sociedade que integrava no Estado as classes sociais organizadas em associações patronais para comerciantes, industriais e ruralistas. Esse sistema vigorou em nosso Estado até ser levado por Getúlio para o âmbito nacional. E aí estão hoje as confederações da indústria, a CNI, do comércio, a CNC, e da agricultura, a CNA. Já o encontro com Alberto Pasqualini, o grande ideólogo do trabalhismo, um filósofo originalmente seguidor de Assis Brasil, outra estrela da história gaúcha e da doutrina liberal do republicanismo gaúcho, produziu a versão final do trabalhismo de Getúlio Vargas. Foi este modelo democrático que ele abraçou e fez funcionar no seu último governo e deixou como legado. Este é o trabalhismo do PDT do Rio Grande do Sul. Assim, senhor presidente, reverencio nesta data os 62 anos do desaparecimento do fundador do trabalhismo e inspirador do meu partido, e que está sendo alvo de inúmeras homenagens hoje, tanto na sua terra natal, São Borja, como à frente da Carta Testamento, na Praça da Alfândega, no centro de Porto Alegre. Dito isso, senhor presidente, outro assunto que se refere aqui aos interesses do meu Estado, da região das Missões, a região de onde veio Getúlio Vargas, é a necessidade, e o senhor conhece bem, senhor presidente Paulo Paim, a necessidade da terceira ponte do Rio Grande do Sul sobre o rio Uruguai, na fronteira com a Argentina. Já existem duas travessias sobre o rio, a Ponte Internacional de Uruguaiana, que torna o município de Uruguaiana hoje o maior porto seco da América Latina, e a Ponte de São Borja. E esta terceira ponte que reivindicamos e aspiramos foi um dos objetivos de nossa missão na recente ida ao governo argentino. Há muitos anos, o Rio Grande do Sul deseja e precisa de uma outra ponte para o território argentino, na região noroeste do estado, aquela região de Santo Ângelo, São Luís Gonzaga, Palmeira das Missões, uma região altamente produtiva de alimentos. E, a partir de cidades gaúchas como Porto Xavier, Porto Mauá ou Itaqui. E lembro, senhor presidente, que em junho de 2009, o jornal Zero Hora de Porto Alegre realizou uma grande consulta popular, perguntando aos gaúchos e gaúchas que obras prioritárias desejavam. Os porto-alegrenses, por seu turno, pela ordem, pediram, primeiro, a implantação da linha 2 do metrô, hoje apenas um sonho. A segunda vontade dos gaúchos, a nova ponte sobre o Rio Guaíba, em Porto Alegre, que está em lento andamento. E a terceira aspiração, a rodovia do parque, que foi realizada pela presidente Dilma. Já o interior do estado, nesta pesquisa da Zero Hora de 2009, colocou como primeira e grande prioridade justamente uma ponte sobre o Rio Uruguai, seja ela construída em Porto Xavier, ligando para San Javier do lado argentino, ou de Porto Mauá, ligando para Alba Posse, ou de Itaqui, ligando com Alvear. Para nós é indiferente. O que nós reivindicamos é uma ponte da fronteira do Rio Grande do Sul com a Argentina. Por isso, um dos objetivos relevantes da Missão Gaúcha Argentina que integramos foi trazer para a agenda das relações entre os dois países a prioridade para a construção dessa terceira ponte entre o Rio Grande do Sul e as províncias de Corrientes ou de Misiones. Acredito que conseguimos dar um passo importante, porque em reunião com a ministra do Exterior da Argentina, Susana Malcorra, ela disse que vai incluir o assunto na pauta que terá com o chanceler brasileiro José Serra, agora no mês de setembro, aqui em Brasília, na discussão de questões hidroviárias em nossas fronteiras fluviais. Nosso objetivo político foi retomar os termos de um protocolo já existente, firmado entre ministros dos transportes dos dois países, ainda há 16 anos, numa reunião do Mercosul em Florianópolis. Infelizmente, esse documento foi esquecido pelos governos, tanto estaduais como federais dos dois países, que se seguiram. E agora, com a insistência do governo gaúcho, respaldado pela bancada gaúcha aqui no Congresso, e os esforços das cidades fronteiriças, tanto do lado gaúcho como do lado argentino, esperamos levar adiante este projeto tão importante. E também nesta missão, tratamos desse mesmo tema no Ministério dos Transportes argentino, com o secretário de Planejamento, Germán Bussi, e ali encontramos uma surpresa, senhor presidente. A notícia de que o novo governo Macri, recentemente, após estudos interministeriais, direcionou suas prioridades em obras fronteiriças, apontando 12 passos de acessos para o Chile, Paraguai, Bolívia, visando a costa do Pacífico, mas nenhum passo de interesse ligando com o Brasil. Daí a nossa grande discussão e a abertura das novas negociações. O argumento que ouvimos dos argentinos é que o movimento de caminhões e veículos na região seria pequeno e não valeria a inversão de recursos. Observei ao senhor secretário do Planejamento do Ministério dos Transportes da Argentina que o movimento lá não existe porque não há ponte, só balsas. Na medida em que houver a construção de uma ponte entre o Noroeste Gaúcho e a Argentina, haverá uma grande mudança daquele movimento de Uruguaiana para aquela região. E reforcei que na ponte de hoje, Uruguaiana Libres, o maior porto seco da América Latina, repito, a infraestrutura está altamente saturada. Os caminhões levam vários dias nas filas de espera ou acampados na fronteira, na expectativa do trânsito para o outro lado. Em verdade, o assunto tem sido muito discutido no Rio Grande do Sul e aqui na bancada gaúcha no Congresso Nacional. Mas os argentinos estavam olhando para o outro lado do mapa. Falávamos muito por aqui, mas sem jamais conversarmos com o governo deles. Falávamos sozinhos, sem jamais combinar com os russos, na expressão eternizada por Garrincha. Então, agora vamos ter que partir praticamente do zero para alcançarmos esta necessária ponte do Noroeste Gaúcho com a Argentina. Era, senhor presidente, o que tinha a dizer e principalmente para relatar. Muito obrigado.